Vida longa, com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Gravadora Novo Tempo, a vida é tão boa, sou grata, eu sou feliz, um medley maravilhoso aqui na Rádio Novo Tempo. Estamos começando o nosso programa Vida e Saúde. Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Como é que estão as coisas aí? Almoço tá pronto, tá na correria, tá na calmaria, né? Nem toda quarta-feira precisa ser na correria, não. Não é todo mundo que fica na correria, não. Tem gente que tá na calmaria. Obrigada pela sua sintonia, obrigada pelo seu contato aqui com a gente na Voz da Esperança. Tô muito feliz em poder chegar em sua casa com esse tema de hoje. A gente vai falar sobre meio ambiente, diversas facetas aí do meio ambiente. Você não pode perder. Meu nome é Rose Andrade, não tô sozinha, tenho os meus convidados aqui. Deixa eu te trazer mais detalhes sobre o que a gente vai falar, não é? Porque quando a gente fala de meio ambiente, querido, querida, a gente está falando de algo que atinge diretamente a nossa saúde, o nosso bolso, a nossa cidade. É tudo muito mais profundo do que talvez você tenha parado para pensar. E o meio ambiente, em relação ao meio ambiente, nós temos responsabilidades e as empresas e empreendimentos também. Não é algo, a gente fica pensando que responsabilidade ambiental é algo muito distante. Basta uma enchentezinha. Se é que existe enchentezinha, não é? Basta o rio poluído na cidade para comprometer e atrapalhar a vida de todo mundo, não é? Então a gente precisa aprender, conhecer, conversar, não é? Hoje a gente vai receber especialista da área ambiental para que a gente possa nos aprofundar, para que possamos nos aprofundar nesse assunto. Quero saber o seguinte, no seu bairro aí, na sua cidade, qual o problema ambiental mais afeta você? É questão de lixo? É a enchente? Mas o quê? É esgoto? Céu aberto? Me conta que eu quero saber. Compartilha aí as suas impressões. 12981510081. Também no Vida e Saúde você participa pelo youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Coloca aí uma imagem do meio ambiente. Uma que você pode ser do sol, pode ser chuva, pode ser neve, pode ser árvore, pode ser bichinho. Alguma coisa do meio ambiente aí no nosso chat. Tô te esperando. youtube.com/novotempo rádio. Enquanto você tá fazendo a tarefinha de aula, Raul chegou. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Rose. Tudo jóia?
Tudo jóia. Que bom ter você aqui na programação mais uma vez. É, muito frio, prazer, muito calor aí na região onde você está, nos Estados Unidos.
Você acredita que esfriou hoje, Rose? Amanheceu 14 graus hoje aqui. Já é meio friozinho, né?
Sim, é verdade, é verdade. Então já deu uma virada, né? Você não estava esperando essa viradinha, não, né?
Não estava não, Rose.
Não estava contando.
Tive que pegar uma blusa hoje aqui.
Mais de friozinho aí, né? Mas, Raul, vamos lá. você mora nos Estados Unidos e a gente, como assim? A gente está falando todos os dias. Todos os dias a gente está conversando sobre o projeto do Raul, mas o Raul está lá nos Estados Unidos. O Raul, é verdade? É boato ou é fato que você atende na sua mentoria pessoas de outros países?
Verdade, Rose, verdade, né? Bom de ser online, né? É que a gente pode atender pessoas aonde a pessoa estiver, né?
Uhum.
Então, a gente tem pessoas aqui dos Estados Unidos, tem pessoas, a maioria do Brasil, tem pessoas da Europa, tem pessoas em 8 países diferentes, Rose.
Que legal! Então, o leis do emagrecimento tá virando mundial, gente. Que bênção, Raul, você merece, que bênção. Deixa o contato, fala desse projeto, porque será que tem tanta gente até fora do nosso país procurando a mentoria do Raul?
Sim, Rose, tem o que a gente faz, né? A gente ajuda pessoas a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. E claro, recuperar energia, recuperar confiança, recuperar autoestima. E nesse processo também melhorar a saúde mental e saúde espiritual. Então, se você que está ouvindo quer alcançar esses resultados, né, está cansado, está sem disposição, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Essa sessão, Rose, não paga nada. Nessa sessão, você já sai de lá com um plano, né? Para você seguir.
Uhum.
Mas se você quiser a nossa ajuda para seguir esse plano, aí a gente vai te apresentar a mentoria. E aí sim tem um investimento. Então, o site é leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão com o nosso time.
Muito bem, querido ouvinte. Já sabe, ouvinte que acompanha Vida e Saúde já conhece o trabalho do Raul.
Rose.
Pode falar.
Quero só mandar um abraço aqui, ó, para Roberta.
Uhum.
Roberta, que entrou na mentoria agora, recentemente, para Eliana também. Um abraço aí para elas.
Cada dia tem chegado muitos ouvintes da rádio participando, não é, o Raul? Interessante, pessoal mudando de vida, não é? Pessoal querendo ali, ó, mais qualidade de vida. Muito bom. Ah, querido ouvinte, é a primeira vez que ela participa aqui comigo. Élica Lira, bióloga, ela que possui extensão acadêmica na Austrália, é pós-graduada em metodologia do ensino em ciências biológicas. Élica, bem-vinda!
Olá, muito obrigada, bom dia para vocês, eu agradeço muito pelo convite de estar aqui na Rádio Novo Tempo para poder contribuir um pouquinho com vocês, com todo o nosso Brasil e quem estiver do outro lado do mundo, né, também ouvindo a gente aqui na Rádio Novo Tempo para a gente poder falar um pouquinho de meio ambiente e qualidade de vida.
Muito bem, que bom, obrigada, tá, você ter achado esse espaço na sua agenda para a gente falar de meio ambiente e qualidade de vida. Agora, a sua voz me lembra uma voz. E a sua aparência me lembra uma aparência.
Quem será?
É impressão minha, Élica? Olha a risada, igualzinha.
Essa impressão, Rose.
Igualzinho, não é, gente? Ela é irmã da Axa.
Sério?
É, muito parecida.
Isso
parecida,
mesmo.
Voz.
Olá,
Axa é a nossa locutora aqui do Manhã Novo Tempo, é a produtora do Vida e Saúde. Bem-vinda, uma alegria receber aí. Já é de casa, né?
Exato.
Já é de casa.
Posso dar um oizinho pra ela?
Por favor, dê um oizinho pra ela. Ela teve que sair, mas ela tá ouvindo.
Sim.
Eu bem conheço a Axa, ela tá bem com o fone aqui do lado.
Sim, sim. Oi, irmã, bom dia. Obrigada pelo convite. Que Deus continue abençoando a sua vida na Rádio Novo Tempo. Sei que você tem feito um trabalho muito bonito. Parabéns.
Tem mesmo. Obrigada, Élica, pela sua passadinha aqui. Nós vamos papiar, então, sobre meio ambiente e qualidade de vida. Enquanto isso, deixa pra gente o seu contato, o Élica, para que a nossa audiência possa seguir você nas redes sociais.
Sim, com certeza. O meu Instagram é Élica_Bio. Eu também tenho o LinkedIn, que também é uma rede profissional, que eu uso bastante. Élica Lira, só me procurar dessa forma, meu nome mesmo. E meu telefone é 73-999-483410.
Bem, também. Vamos lá, vou repetir aqui o contato da Élica, @Élica_Bio,
isso.
Ok? Mais uma
isso.
vez, @Élica_Bio. Querido ouvinte, enquanto você vai mandando pergunta pra gente, gente aqui ou vai contando pra gente como é que é no seu bairro, qual problema ambiental mais afeta o seu dia a dia, se é um lixo acumulado, se é enchente, se é o esgoto. Fala comigo, fala, abra seu coração, mas dá uma resumidinha, tá bom? Pra que a gente possa compartilhar aqui. A gente vai ouvir Amor Teimoso, aqui na sua Novo Tempo.
Aqui você ouve as melhores. Novo Tempo.
Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes na criação poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós rompemos com Ele, mas Ele nunca rompeu com a gente. Insiste, insiste, insiste. Mil desculpas pra tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até pra me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai e vibrador, tudo ele pagou, me salvou.
Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim.
Todavia, Deus que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, ainda bem.
Obrigada, Jesus.
Inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar a minha covardia. O seu amor teimoso me alcançou, sou
regenerou, o meu passado ele apagou,
tetelestai e libertou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais.
Muito bem, Amor Teimoso, você ouviu aqui na programação da Rádio Novo Tempo. É música boa, sucessão aqui no nosso Vida e Saúde. Gostoso ter a sua companhia, gostoso ter você aqui com a gente. Bom, perguntei para você se no seu bairro, na sua cidade, tem algum problema ambiental que te afeta, que te incomoda, que traz ali um transtorno, um desconforto, não é? É a questão do lixo, é da enchente, enfim. Eu lembro que quando eu era criança, eu morava num bairro que quando chovia, gente, virava um rio. A enchente incomodava muito, era muito, muito... Era bem precário mesmo, não é? Depois, durante a entrevista, você vai entender algumas questões da enchente aqui. Mas vamos lá, deixa eu ler algumas participações aqui comigo. A participação da Helena, ela é dona de casa, ela diz assim, ó, meu bairro que mais preocupa é o lixo acumulado em terrenos vazios. Quando chove, junta água, aparece muito mosquito, o cheiro fica forte, tenho netos pequenos e a gente vive com medo de doenças. Ok, é legítimo esse medo, não é, Maria Helena? Mais uma participação comigo aqui, agora do seu Antônio. Ele é aposentado, ele mora no Rio de Janeiro. Ele está dizendo aqui na cidade, o problema é a falta de limpeza nos córregos. Quando chove, alaga tudo, a água suja invade as ruas, além do mau cheiro, o risco de doenças. Ai, é muito preocupante. Ô, Raul, você busca para a gente duas participações aí? O pessoal está comentando a mesma coisa aí no YouTube?
Sim, algumas pessoas. Rose, a Maria fala, moro em Paranaguá, meu esposo é americano e biólogo. Estamos tendo uma vida ambiental totalmente contaminada por chorume da empresa Cietec, em Alexandra, Paranaguá, onde moramos e temos uma chácara. E a Cleusa fala, bom dia, aqui incomoda a Nova Santa Bárbara, Paraná, e os cachorros ficam na rua, soltos, e isso incomoda bastante.
Ok, querido ouvinte, continua participando com a gente, mandando o que te incomoda em relação ao meio ambiente aí na sua região. A gente está recebendo a Élica Lira, ela que é bióloga, possui extensão acadêmica na Austrália, pós-graduada em metodologia do ensino em ciências biológicas. Hoje a gente quer entender essa importância do meio ambiente, da qualidade de vida, do papel dos nossos ouvintes, da população, né, das empresas. Então vamos lá. O Élica, o nosso programa ele é muito didático. Talvez quando a gente comenta assim, responsabilidade ambiental, meio ambiente, talvez alguém possa pensar, isso aí é um assunto muito é para governo que fala sobre isso, é o governo que tem que cuidar disso, é a empresa que tem que cuidar disso. Mas vamos mexer na dor. Uhum. Na prática, como que problema ambiental afeta diretamente o dia a dia das pessoas para alguns dos meus ouvintes que ainda não haviam pensado sobre isso?
Certamente. Afeta muito. Às vezes a gente acha que a questão do meio ambiente está muito distante da gente, mas muito pelo contrário. E também às vezes a gente pensa que meio ambiente é só floresta. Não, meio ambiente é o lugar onde a gente vive, é a nossa casa, é a rua, é o prédio, a gente trabalha. O meio ambiente precisa estar equilibrado. Como a gente viu aí nos comentários dos ouvintes, eles comentaram a maior parte dos problemas que acontecem, os enchentes, os alagamentos, e devido ao descarte irregular dos resíduos sólidos. Isso é uma realidade muito grande, infelizmente, aqui no Brasil. Como você comentou, Rose, muito bem, muitas vezes a população coloca essa culpa no governo, né, ou em grandes empresas, mas a responsabilidade é de todos nós. Não adianta o governo, o Estado, ele pode investir muito bem em infraestrutura, em córregos limpos, mas se a população não fazer o descarte correto dos resíduos sólidos, esses resíduos eles vão para os córregos e vão contaminar os rios, que vão contaminar os lençóis freáticos, vão contaminar a água que a gente bebe. É uma cadeia, então tudo volta para a gente. Então, a população, a gente precisa entender que é um trabalho de corresponsabilidade. Eu preciso entender que se eu gero um resíduo, eu tenho responsabilidade de fazer o descarte adequado dele.
Então, já entendemos, Raul. É tarefa para todo mundo, para todo mundo.
É isso aí, verdade.
Exatamente.
Olha só, em diversas cidades, Élica, brasileiras, né? Tem enchentes, calor excessivo, poluição, tem se tornado cada vez mais frequentes, né? Até que ponto a falta de planejamento urbano e ambiental também contribui para esse problema?
Contribui muito. Muitas cidades, elas cresceram sem drenagem adequada, sem planejamento urbano e com pouca arborização. É um trabalho que precisa muito ser exercido nas nossas cidades, é o trabalho de arborização, é extremamente importante, porque isso vai evitar essas ilhas de calor, essas ondas de calor excessivo. Em 2025, a gente teve secas extremas, ondas de calor excessivo, e isso tende a aumentar de acordo com os estudos. Em 2025, em Osasco, por exemplo, mais de 57 mil toneladas de lixo foram retiradas dos córregos em apenas um ano, né? E em Santo André também foi registrado mais de 11 mil toneladas de lixo em apenas 42 dias. Uau. É muito lixo. Uau. E o que acontece? São dados alarmantes. E apenas em um local. Se a gente for colocar todos esses dados a nível de Brasil, é extremamente assustador. A gente vê, Rose e Raul e todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão nos acompanhando, o grande problema é exatamente o descarte inadequado do lixo. E aí onde a gente fala novamente, é onde entra o trabalho individual de cada um, é toda a população ajudando junto, fazendo o descarte devido, porque todo esse lixo, para onde é que ele vai? Ele vai elevar o nível dos rios e vai contribuir diretamente para enchentes e alagamentos durante os períodos de chuva. A gente acompanhou muito recentemente em Porto Alegre, em 2024, Foi muito sofrimento para a população de lá. Muitos perderam suas vidas, perderam suas casas. E os danos a gente vê até hoje, porque não é fácil reconstruir uma cidade, reconstruir a vida. E vem os danos emocionais também, né, psicológicos que as pessoas ali carregam, reconstruir as suas vidas, os gastos são muito grandes, então vem a parte da saúde pública, é um problema extremamente grande, a gente realmente precisa de educação ambiental. Eu digo sempre, a resposta para tudo é educação ambiental, cada um entender a consciência, né, de tudo isso. O quanto, o pouco que a gente faz pode virar muito em termos de meio ambiente.
Interessante, porque a consciência ambiental vai fazer de fato a gente mudar o nosso comportamento. Ô, Érica,
Exato.
você trabalha ajudando as empresas, os empreendimentos, enfim, de forma geral, na regularização ambiental. Então, explica pra gente, quando a gente fica sabendo que uma empresa está regularizada ambientalmente falando, o que que significa isso?
Olha só, isso significa que ela está dentro das exigências ambientais previstas pela legislação ali dos municípios, do estado, dependendo do tipo da empresa, ela precisa de uma licença municipal, ou estadual ou federal, né, a nível de IBAMA. Cada empreendimento vai ser adequado ali à licença de acordo com as suas atividades, as atividades que ele exerce. Então, o licenciamento ambiental ele vai vir para isso. Ele vai vir para trazer essa autorização para essas empresas que utilizam os recursos naturais ou que podem impactar o meio ambiente. E nessa licença, o órgão ambiental, o órgão competente, ele vai trazer ali as condicionantes. O que que são as condicionantes? Ele vai trazer o que que a empresa precisa fazer, o que que ela precisa cumprir para ela não perder aquela licença. E uma informação, 99% das multas e das autuações que acontecem nas empresas é por falta de cumprir as condicionantes, não é por falta de apenas não ter o licenciamento, mas é por falta de cumprir as condicionantes e às vezes falta muita informação e orientação em relação a isso. É preciso de ter um monitoramento ambiental para as empresas, ter um responsável técnico ali que faça esse acompanhamento contínuo. Porque a regularização daquela empresa não acaba quando ela recebe a licença. Ela precisa ser continuada, precisa de um trabalho contínuo. E isso vai ser sanado com o monitoramento ambiental, que a gente, que é responsável técnico pela empresa, vai oferecer esse trabalho contínuo para poder garantir que ela não vai perder a licença, que ela vai cumprir as condicionantes, fazer o descarte correto dos resíduos. A gente tem o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde a gente elabora esse projeto, orientando a empresa como ela deve fazer o descarte correto. Por exemplo, uma oficina mecânica que ela tem ali uma troca de óleo, ela precisa fazer esse descarte desse óleo contaminado de forma correta. Um lava-jato, ali ela precisa ter um piso impermeável ali com as canaletas em volta para garantir que esses efluentes líquidos eles não vão contaminar o solo. Precisa ter uma caixa separadora de água e óleo. Tudo isso aí vai entrar dentro das condicionantes da empresa para poder garantir que ela cumpra com seu papel, para que ela garanta que a população ali em volta tenha saúde pública, e a responsabilidade ambiental da empresa é extremamente importante diante disso.
Ok, viu, Raul? Cada empresa tem as suas particularidades, por isso que a gente precisa de alguém
Exatamente.
para auxiliar, não é?
Verdade, verdade. Tem uma participação, Rose, aqui da Madnessa, fala: temos sim responsabilidade, né, de descartar corretamente, e o brasileiro foi educado de uma forma totalmente incorreta, né? Parte grande culpa é do governo também por não investir, mas outra parte ela fala que também é nossa, né, da nossa cultura, do nosso costume. Então, ela dando a participação dela. Mas
Muito bom.
Élica, existe uma visão, né, de que a fiscalização ambiental serve apenas para aplicar multas, né, punições. Mas, na realidade, qual que é a importância da adequação ambiental para empresas e também para a sociedade?
Certo, é uma pergunta muito importante, porque, de certo, a maior parte das pessoas pensa isso, né? Dos empresários. Às vezes, quando eu até ligo para os clientes para oferecer os meus serviços, eles acham que a gente é da fiscalização. Eu não sou da fiscalização. Eu estou para ajudar a sua empresa para poder estar regular e que a fiscalização não venha sobre você, né? Mas a fiscalização, ela tem um papel importante de prevenção. É um papel preventivo, não é apenas de punição. É tanto que quando vem uma notificação para as empresas, o órgão ambiental, o fiscal que visitou aquela empresa, ela dá um prazo para ela se regularizar. Ela não chega simplesmente aplicando a multa, porque ela entende que aquela empresa também, ela depende daquilo para poder sobreviver, principalmente pequenos empresários, né? E aí vai vir primeiro aquela notificação para ela poder se regularizar. E então o papel do órgão ambiental, da fiscalização, é evitar esses danos futuros, é evitar esses riscos. Muitas vezes eu gosto de comparar com a nossa saúde, né? Já que a gente, o nosso programa, né, é sobre saúde. Quando a gente. A maior parte das pessoas, a gente procura o médico quando vem algum sintoma, né? E a gente. Poucas vezes a gente está ali sempre fazendo exames de rotina e para prevenção. Na maioria das vezes a gente vai já quando a gente está doente, né? E é da mesma forma a gente precisa pensar em relação ao meio ambiente. Quando acontece muito, Rose, por isso que a gente precisa muito bater nessa tecla de conscientização da população e dos empreendedores. Quando a gente liga e as pessoas falam assim: olha só, até hoje eu não precisei de licença. Para as pessoas, o precisar da licença é receber uma notificação ou chegar ao fiscal ali. Né, na porta do empreendimento. E é da mesma forma a gente tem que pensar em relação à nossa saúde, né? Então, a gente não precisa esperar ficar doente, a gente não precisa esperar vir ali os primeiros sintomas para poder procurar ajuda. E é isso com os empreendimentos também. Eles precisam estar regulares ali antes de vir a fiscalização. E é por isso a importância do nosso trabalho, para poder estar orientando esses empresários. Você quer ver uma coisa? Se a gente for ver que existe uma visão de que só apenas as grandes empresas que precisam de licenciamento, e aquelas pequenas acabam não se preocupando, ah, eu sou uma empresa pequena, a fiscalização não vai vir aqui e tal. E às vezes acaba ficando nessa parte de só preocupação com a multa, mas esquece da conscientização de que ele precisa do descarte correto, do óleo que está sendo utilizado ali na oficina, do combustível, do um posto de combustível, se ali ele não tem o piso impermeável, ou se tem rachadura ali perto das canaletas. Aqueles efluentes, eles vão para o solo, né? Então, precisa entender que não é apenas a questão da multa, é a nossa saúde, é a saúde pública, a saúde dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Porque a conta, ela chega um dia. A
Chega.
conta, ela vai chegar. Ou ela vai chegar para a gente, para a nossa geração, ou vai chegar para as próximas. Mas o que a gente veja na realidade, do que tem sido plantado já há décadas atrás, a gente já está pagando uma conta muito alta, não é verdade?
É verdade, nossa, é verdade. Querido, querida, tá gostando da nossa conversa? Você não tinha parado para pensar nisso, que a sua empresa precisa estar ali, regularizada ambientalmente? Bom, a gente continua com esse papo aqui na programação, depois do intervalo. Mantenha a sintonia, a gente volta já, já, já.
Vida e saúde.
Oi, oi, querido ouvinte, 11h33, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Vamos seguindo juntinhos, nosso Vida e Saúde falando sobre qualidade de vida e por falar em qualidade de vida em relação ao meio ambiente, eu quero falar da sua qualidade de vida em relação ao estilo de vida, o estilo de vida que eu e você temos vivido. A máquina humana ajuda tanto. Gente, eu tô te falando porque eu gosto dessa revista. Essa revista me ajuda muito. Ela, quando eu quero saber ali, eu tenho ela pertinho em casa. Quando eu quero saber assim das cores dos alimentos, que alimento que eu vou fazer hoje? Vou colocar coloridinho o meu prato. Ah, alimentos vermelhos. Aí eu vou dar, dou uma conferida nela Pra que que é bom um alimento vermelho? Você pensa que a cor lá, vermelha, amarela, verde, tá lá só por um acaso? Não, cada cor tem ali os seus benefícios e o nosso corpo precisa de todas elas. Então, pega a sua revista para você ter essa informação. Essa revista também faz pra gente, traz pra gente um teste sobre corpo inflamado. Você pode estar inflamado. Olha só dos sintomas. Cansaço, fadiga e falta de energia. Deixa eu ver outra aqui, ó. Nariz entupido frequentemente. Estado mental confuso, dificuldade de se concentrar, dores de cabeça, tá vendo? Não é só um sintoma individualmente falando, não. Um conjunto de sintomas pode estar te dizendo que seu corpo está inflamado. Essa revista vai te ajudar muito e aí é perigoso demais o nosso corpo inflamado e ela vai te dando orientações de como mudar, melhorar a sua alimentação. É um presente para você. A gente sempre diz que o ouvinte da Rádio Novo Tempo precisa desse material. Precisa desse material. Ouvinte do Vida e Saúde, então, não tem desculpa, que eu sei que você está aqui não por entretenimento, você está buscando conhecer. Então, peça a sua revista. 12981510081. 12981510081. A gente espera você aqui na nossa programação. Fica ligado, antenado, manda seu recado. Só digitar máquina humana, é de graça a distribuição. Fica tranquilo, o carteiro não vai te cobrar, não. O frete também não. Ele... só agradece ele, vai te entregar, você só diz: ô, meu amigão, muito obrigado, muito, muito obrigado, muito obrigada, bom trabalho. Retomando a nossa conversa, a gente está falando sobre meio ambiente, qualidade de vida, a gente está conversando com a população, a gente está conversando com os nossos ouvintes, com os empresários, né? O pessoal que tem ali os seus empreendimentos, inclusive, ô Élica, tem uma participação de um pequeno empresário. E ele comentou que ele comentou aqui que acha complicado a regularização ambiental, que é complicado e que é caro. Tem algum caminho mais acessível para esclarecer, para poder não ter tantos custos assim?
Certo, muito bom. Fico muito feliz com o comentário dele. Como é o nome dele?
O João.
João, oi João, ele falou de qual cidade que ele é?
Minas Gerais,
pronto, ótimo, eu tenho muitos parceiros lá em Minas Gerais, a gente trabalha muito com parcerias, viu, João, eu trabalho no Brasil inteiro, através do trabalho remoto, né, então a gente faz parcerias com outros profissionais da área ambiental, e aí quem está em outra região faz a parte presencial e eu vou com a parte burocrática, né, de escrita de relatórios e comunicação com os órgãos ambientais. Como é que acontece, João? Não é só você que tem essa fala, né? Muitos outros empresários também comentam a mesma coisa, mas o que eu sempre oriento para os meus clientes é o seguinte, é muito mais caro o depois, é uma multa, é um embargo, é uma autuação, e a nossa saúde, a saúde da empresa, ela é muito mais importante, além de tudo isso. Ela vai além. A gente conhece, João, muitos empresários, e eu falo assim, por experiência própria e de outros colegas da profissão, de empreendedores que fizeram a sua regulação ambiental e depois conseguiram abrir franquias em outras cidades. Porque o que acontece? Por exemplo, uma madeireira que eu estou atendendo agora na cidade do Prado, fica aqui aqui no meu estado, uma cidade litorânea. Ele trabalha com madeira e ele só consegue comprar de fornecedores legalizados, se ele estiver legalizado também. E quando ele compra madeira de empreendedores que são legalizados, fica mais barato para ele, porque eles vendem no atacado. E então, para a empresa estar regularizada ambientalmente, custa mais barato, porque você vai ter mais parcerias. Você vai conseguir comprar os seus produtos de fornecedores que também são legalizados. Isso vai abrir o seu leque de clientes. Quando a empresa ela está preocupada, quando ela tem uma responsabilidade social, responsabilidade ambiental, João, as pessoas, os clientes, eles olham para essa empresa com outros olhos. A palavra sustentabilidade, ela está na moda, né? Uhum. E quando a empresa fala, ó, aqui a gente trabalha com sustentabilidade, quais são os pilares da sustentabilidade? É o social, é o meio ambiente e o econômico. Então, a regularização ambiental, quando a gente orienta os nossos clientes, a gente também fala de economia para eles. Olha só, a gente olha na empresa quais são os tipos de atividade, quais são os tipos de resíduo, e a gente avalia quais daqueles resíduos, João, que a gente pode aproveitar, que a gente pode fazer uma logística reversa, que você pode reutilizar ali no seu trabalho. Então, tudo isso aí entra na orientação de um plano de resíduos, entra na orientação quando a gente está fazendo o licenciamento ambiental das empresas. Então, às vezes, a gente tem essa visão de que custa mais caro, mas simplesmente só falta um pouquinho de orientação, tá? Então, se você quiser me procurar, pode me procurar, eu já até passei meu contato aqui para vocês. E a gente pode dar uma orientação tranquilamente para você. Não vou cobrar nada, ouvinte do Novo Tempo, para você, viu, João? Para te dar uma orientaçãozinha de como você pode procurar um caminho melhor, de acordo com a atividade da sua empresa, como que você pode gastar menos. E um dos grandes, das grandes respostas é isso, a parte de utilização dos resíduos da sua empresa e a orientação. Quando você tem um responsável técnico, João, responsável ali, que trabalha com ética, ele vai te trazer um ganho muito maior do que a taxa ambiental ali que você vai pagar.
Muito bem, eu quero deixar aqui o contato novamente da Élica para os empresários que estão ouvindo aqui a programação, né? Para poder, se precisar de alguma informação, manda um recadinho para ela, Élica underline
Isso.
bio, arroba Élica underline bio, ok? Sobre
Isso,
essa questão
exatamente. Vai
da.
ser um grande prazer conversar com vocês.
Muito bem.
Legal,
Muito obrigada.
Élica. E Élica, por outro lado, né? Dentro da sua experiência, quais os riscos de um empreendimento sem licença, né? Ou sem esse controle ambiental? Quais riscos ele pode trazer para a população e também para a região ali ao redor?
Sim, claro, os riscos são muitos, né? O primeiro que a gente pode colocar é contaminação do solo, através um efluente líquido, né? Como eu já comentei, uma oficina mecânica, um lava-jato, um posto de combustível. Se não tiver ali o descarte correto dos óleos contaminados, ele vai para o lençol, lençol para os lençóis freáticos, ele vai para o solo, ele vai para os rios. O descarte correto dos lixo, do lixo, dos resíduos sólidos, também vai para os córregos. Isso vai trazer alagamento, vai trazer aumento de nível dos rios. Isso vai trazer mais doenças para a população, como a leptospirose, por exemplo. Em Porto Alegre, depois das enchentes, não sei se vocês ouviram falar, foi mais de 15 mil casos de pessoas com leptospirose depois das enchentes. Então, é um número muito alto, e isso devido ao lixo urbano. Então, é extremamente importante as empresas e a população e o governo precisa trabalhar junto para a gente fazer esse descarte adequado dos resíduos, para a gente. Tem a questão também da poluição do ar, né? Não é só a questão do solo, dos resíduos, né? A parte da poluição do ar também, empresas, grandes indústrias, também precisa ter um controle ali das suas emissões atmosféricas. Tudo isso aí vai estar ligado, né? Então, esses são os riscos que uma empresa que não faz ali a sua regularização, né, ambiental, ela pode trazer para a sociedade.
Muito bem, querido ouvinte. Tem sua dúvida, tem a sua participação também aqui. Você já comentou com a gente aqui o que que tem aí sobre o meio ambiente na sua cidade, no seu bairro, que te incomoda, que não tá legal. Pode comentar aqui com a gente. A Lídia, de Águas Mornas, Santa Catarina, ela diz assim: olha, aqui o que mais me incomoda é que eu queria muito que tivesse a coleta de lixo reciclável. A gente separa o lixo, mas por não ter coleta separada, vai tudo para o mesmo destino. Ô, Lídia. Faz diferença, não é? A questão da coleta do lixo dessa forma, ainda não tem, não é? Não sei o que poderia ser feito para poder conversar, não é? Com quem sabe o pessoal do condomínio para fazer essa coleta de forma diferenciada, o pessoal da prefeitura, né? Quem cuida da limpeza.
Rose, eu
Oi.
posso dar uma ideia para Lídia,
Diga,
bem
fala.
prática para ela fazer. Olha só, isso é a realidade em muitos municípios, inclusive no meu. Eu moro numa cidade pequena. Eu sei que aonde a minha irmã mora, que ela já me falou que é obrigado, quem não faz a separação, né, do papel, do plástico, ali dos vidros, recebe multa. Então precisa fazer corretamente. Aqui não acontece. Aí, o que você pode fazer, Lídia? E eu já quero também, de pronto, com todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando, fazer um desafio para você. Você pode pegar sacolas, ou caixas de papelão, ou baldes, e faz durante uma semana que você vai ver o volume, o grande volume de resíduo que a gente descarta. E você vai colocar ali papel, plástico, metal, vidro, e vai separar cada um ali num balde, numa caixa de papelão. Você faz durante 7 dias. E depois você vai tirar uma foto, vai compartilhar com a gente no nosso Instagram, que a gente vai fazer um movimento muito grande para mostrar o quanto de lixo que é, poderia ser reciclável, que vai para o aterro sanitário. E o que que você pode fazer, Lídia? Nos municípios, a gente tem muitas pessoas que trabalham, tem cooperativas, tem os catadores de lixo, que eles trabalham com isso. Tem pessoas que isso é a única fonte
É
de
verdade.
renda dela, né? Então, se você pode ficar olhar na rua, alguém passando e tal, perguntar ou entrar em contato, vai no Google, procura uma cooperativa, porque quem trabalha com isso vai buscar na sua casa, você não precisa se deslocar, tá? Porque é o trabalho da pessoa. Então, ela vai onde ela puder para poder buscar aquele produto. E você vai fazer essa separação dessa forma, vai tentar encontrar algum catador de lixo, ou uma cooperativa para poder buscar esses resíduos da sua casa, e você vai estar fazendo o descarte correto. Então, é o que eu sempre falo, tudo depende de informação. Uma vez eu já fiz aqui em casa, né, e eu vi a quantidade de volume que a gente gera é muito
É
grande.
grande.
É muito grande. O que que acontece? Um aterro sanitário, um licenciamento ambiental para fazer de um aterro é muito complexo. E a gente descarta muito lixo, é muito lixo por conta do consumo também que tem aumentado muito, que é outro problema, né? Que pode ser tema de outro programa, tá? O excesso, né? O autoconsumismo. Que a pessoa acaba consumindo mais, ela também vai jogar mais lixo fora. Vai chegar um ponto, queridos ouvintes, que não vai ter mais. O aterro sanitário não vai caber mais tanto lixo que a gente joga. Então, fazer reciclagem é extremamente importante. Então, Lídia, você pode fazer dessa forma. Você separa o seu lixo, tenta encontrar na sua rua, no seu bairro, alguma cooperativa, catadores de lixo que trabalham com isso, e eles vão ficar super felizes, viu? E eles vão buscar na sua casa. Aqui no meu condomínio, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer a diferença onde eu vivo. A gente trabalha com isso, fazendo o plano de resíduos, a gente cobra para isso, mas aqui no meu condomínio eu desenvolvi o plano de gerenciamento de resíduos aqui. A gente ainda não começou a colocar em prática, mas já começamos. E para a gente fazer a coleta seletiva, né, dos resíduos aqui do nosso condomínio. Aqui eu acredito que a gente tem por volta de 300 casas, então imagine muito lixo, né, que vai para o aterro sanitário, que poderia ser reciclado, ajudar outras pessoas que têm somente isso como fonte de renda e está ajudando o nosso meio ambiente. Então, fica a dica, o desafio para vocês, viu?
É
Durante uma
excelente.
semana, postem aí, separa o lixo, tira foto e marca a gente no Instagram, porque a gente vai fazer uma revolução. E para poder mostrar para as pessoas que a gente pode sim fazer a coleta seletiva, independente de se nosso município não tem, e a gente pode fazer a diferença.
Interessante, gente. Olha só, quem não tem então essa coleta. Pode utilizar a ideia da nossa convidada de hoje. Raul, pelo horário, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer mais duas perguntas para a gente encerrar. Vamos lá, não sei se você vai ficar
Beleza.
com a última pergunta, vamos ver.
Élica, ainda existe a ideia, né, de que preservar o meio ambiente às vezes atrapalha o crescimento econômico. É possível a gente desenvolver a economia e também preservar os recursos naturais ao mesmo tempo?
Sim, com certeza absoluta. Como eu comentei antes, a sustentabilidade ela tem três pilares: o meio ambiente, a economia e o social. Eles precisam andar juntos, senão não existe sustentabilidade. A gente não tem como a gente, por exemplo, viver sem energia. Para fazer energia, a gente tem que fazer uma hidrelétrica, a gente tem que fazer a linha de transmissão. Isso requer uma supressão vegetal, e aí ele precisa fazer uma compensação, a mitigação daqueles impactos, correto? E sempre, 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 a consultoria ambiental, ela vai quando tem um empreendimento que ele precisa ser feito e a gente precisa dessas coisas para poder sobreviver, a gente precisa de energia, a gente precisa de água e de outros recursos que as indústrias produzem, né, de produtos, e a gente precisa disso para sobreviver. E sim, a gente pode unir as duas coisas juntas. Então, com uma orientação ali, com uma consultoria ambiental responsável, com ética, ela vai trazer sim para o empresário a melhor economia que ele vai poder ter, reduzir os custos através de um gerenciamento de resíduos e a mitigação dos impactos também, para poder ter esse equilíbrio, ter esse balanço entre o meio ambiente, a economia e o social.
Muito bem, a gente está quase acabando o Élica, o nosso programa, mas eu queria que você contasse aí 1 minuto e meio, no máximo, para a gente. Na sua trajetória profissional, teve alguma situação ambiental preocupante, que te chamou a atenção em alguma região?
Olha só, embora eu não tenha vivenciado diretamente grandes desastres ambientais, embora teve um aqui em 2024, na verdade, que aqui a gente teve, sim, na região daqui do extremo sul da Bahia, lembrei desse agora, que teve, sim, alagamento, teve enchente e foi bastante difícil para a população, uma ponte do Prado, Itamaraju, ela desmoronou devido a essa enchente. Então, teve sim, em 2024, esse ocorrido aqui na no nossa região. E foi bastante difícil. E isso acontece devido à falta de infraestrutura, de uma drenagem inadequada, do lixo que é jogado fora de maneira inadequada, né? E eu gostaria de citar também outros casos que aconteceram no Brasil e teve repercussão internacional, que foi o caso de Brumadinho e Mariana, né? Todo mundo acompanhou e viu o quanto foi um desastre muito grande. Em Mariana foi o pior, que foi mais de 300 mortes. E Brumadinho, e até hoje a gente vê as consequências desse desastre, e foi devido a eles não respeitarem, né, ali as leis do licenciamento ambiental, as orientações do órgão ambiental, que aconteceu aquele grande desastre. E foi extremamente ruim para a população, porque pessoas perderam casas, veio a contaminação do solo, a contaminação dos rios, e foi muito ruim, extremamente ruim. Então a gente precisa entender que o meio ambiente está sim ligado à saúde pública, que a gente precisa cuidar, como eu já comentei antes. O meio ambiente não é só floresta, é aqui onde a gente vive, e a gente cuidando aqui da nossa casa, a gente vai também estar cuidando das florestas, a gente vai estar cuidando da fauna e da flora. E deixando um recadinho assim para os nossos queridos ouvintes, independente da crença de cada pessoa, eu acredito que existe algo que todos nós conseguimos perceber, que a vida humana, ela depende completamente do meio ambiente que a gente vive. A gente precisa de água, a gente precisa de alimento, a gente precisa de equilíbrio climático e recursos naturais para sobreviver. E dentro da minha cosmovisão cristã, eu acredito que isso revela também o cuidado e o propósito de Deus na criação. Antes mesmo da nossa existência, da existência do ser humano, a gente vê que na narrativa bíblica, Deus, ele criou todo um ambiente adequado para sustentar a vida, com água, com vegetação, animais, todos os elementos necessários para que houvesse equilíbrio e sobrevivência. E só depois disso que o ser humano foi criado. Então, para mim, Rose e Raul e queridos ouvintes, cuidar do meio ambiente é uma forma de reconhecer a importância da vida, da responsabilidade e do cuidado com aquilo que a gente recebe.
Exatamente.
Quando a gente preserva os recursos naturais, a gente não está protegendo apenas a natureza, a gente está preservando a nossa saúde, a qualidade da vi de vida e das próximas gerações, dos meus filhos, dos filhos dos meus
Muito bem.
filhos, e por aí vai.
Muito bem, Élica. Que linda participação. Muito obrigada, Élica Lira,
Muito
bióloga.
obrigada, eu agradeço
Até a
muito.
próxima. Vamos conversar
Obrigada,
mais.
obrigada, pessoal. Eu
Tudo de
agradeço muito
bom.
todo mundo que acompanhou. Obrigada,
A
gente.
gente quem agradece. Raul, quanta coisa a gente aprendeu hoje, não foi, Raul?
Muito bom, excelente. Agradecemos aí, Élica, que Deus te abençoe.
Muito
Vou
obrigada,
deixar um
vocês
verso
também.
Deixa um verso para a
bíblico aqui.
gente.
Gênesis 2, Gênesis 2:15 diz assim: "O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo." Então, que a gente possa também cuidar, né, do nosso planeta. Para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda a sua sessão. Um abraço.
Abraço, até amanhã, Raul. Te espero aqui amanhã. Bom
Abraço,
dia!
pessoal. Muito
Tchau, tchau, Élica. Bom dia para você. Continue aí no horário do almoço acompanhando. Vai começar o Clube da Música. Bom de música. Você é bom de música? Então, só quero ver. Só quero ver. Vai começar o nosso clubão aí. Aproveita que eu tenho 30 segundos. Peça a sua revista. Máquina Humana. Digita Máquina Humana. Não te custa nada. Máquina Humana. Só digita e manda pra cá. 12981510081. Vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater. E já já cantoria boa aqui na sua programação da Rádio Novo Tempo. A gente se esbarra. Até amanhã.
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 11:55. Uma massa de ar frio avança pelo Brasil nesta quarta-feira e deve derrubar as temperaturas no sul, sudeste e centro-oeste. O frio mais intenso deve atingir estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com chance de geada em áreas mais altas. No sudeste, as temperaturas ficam amenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A frente fria também avança pelo Mato Grosso do Sul e parte do centro-oeste. Segundo meteorologistas, o fenômeno acontece por causa da chegada de uma massa de ar polar vindo do sul do continente. A previsão é de manhãs geladas e ventos fortes em algumas regiões. Em algumas cidades do sul, os termômetros podem ficar perto de 0 grau nos próximos dias. Vladimir Putin e Xi Jinping discutiram o fortalecimento da parceria entre Rússia e China durante um encontro em Pequim nesta quarta-feira. Os dois líderes falaram sobre comércio, energia, tecnologia e segurança internacional. A reunião aconteceu uma semana após a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China. Putin disse que a relação entre Moscou e Pequim está em nível sem precedentes. Xi Jinping afirmou que China e Rússia devem trabalhar juntas contra o que chamou de lei da selva nas relações internacionais. Os países também assinaram acordos nas áreas de comércio e propriedade intelectual. A China é uma das principais compradoras de gás e petróleo russo, especialmente após as sanções do Ocidente contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Voltamos daqui a pouco com outras notícias em uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias.